E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Essa musiquinha já toca, eu já gosto. Essa musiquinha de abertura vem tan, 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 pa, 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 já dá animada. Eu já ouço, já sei que vem história boa. Tem isso, né? A gente fica condicionado assim, a ouvir umas musiquinhas. Quando ouviu o plantão da Globo, quando deu merda, né? Quando a gente ouve o primeiro pan, a gente já sabe, ih, morreu alguém. Já tem uma coisa assim, né? Eu já fico, ih, que famoso que foi, já fico até tenso. Às vezes vem assim, só um. Vem a musiquinha, você tá atento e vem. Vacinação de sarampo dá início em Guaianá. Eu lá quero sair de sarampo. Agora, se quando eu morrer não tiver musiquinha do plantão da Globo, eu volto pra puxar o pé do responsável que sobrou aqui. Pelo amor de Deus. Tem a musiquinha do Jornal Nacional também, quando começa o tan, 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 tan. Você já fala, ih, o país tá em chamas. Você já sai, aí tem um político safado preso no esquema, né? Tem também aquela música já mais antiga, mas que era famosa, A Chamada Cobrar, que eu nem sei mais se existe, mas eu gostava muito dela, que ela tocava duas vezes, depois ela vinha de novo. Pra quem não entendeu na primeira, entender na segunda, sabe isso? E é bom da Chamada Cobrar, que tinha uma coisa, aquela mensagenzinha, que era Chamada Cobrar, para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Qualquer chamada, você precisa continuar na linha depois da identificação. Não existe uma chamada que você desliga e fala, alô, no mundo, tá funcionando? E do outro lado tinha o famoso Chamada a Cobrar. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Que tinha aquela desistência, né? Mas eu acho curioso, porque quando a gente liga pra alguém, a gente fala, alô, oi, tudo bem? Você não fala, Kleber, Rio, né? Você não fala assim. Mas por que é importante isso, Chamada a Cobrar? Pra pessoa que atendeu saber quanto ela vai pagar. Se for Kleber, Tóquio, foda-se, manda mensagem. Você tá entendendo? Mas o povo que tá aqui, eu liguei, eu chamei e eles atenderam. Você acredita? Thaís Versosa veio! Pedro Carvalho! E Duda Santos!
Obrigado.
Eu sempre, quando tento organizar aqui, chamar meus convidados, eu tento chamar gente assim, que talvez não se conheça, pro povo de casa falar, o que essa gente tá reunida? E falei, puxa, chamei três pessoas que nunca se viram. Descobri que vocês já trabalharam juntos.
É. Já fizemos novelas juntos.
Juntos.
Par romântico, inclusive.
Par romântico, verdade.
Antes de eu ser mãe, minha filha já vai fazer 8 anos. Faz um certo tempo,
foi tá vendo? Foi minha primeira novela aqui no Brasil.
Olha!
É verdade, que temos uma história especial,
você
né, amigo?
Você ainda não falava brasileiro ainda.
Nada, não falava nada. Eu cheguei aqui, ninguém entendia nada do que eu falava.
Desculpa, você pode falar de novo? Eu não... Mentira.
Calma que tem muita fono aqui, tem muito dinheiro aqui.
Mas no início era difícil mesmo.
Muito difícil, muito difícil. Eu tenho muita história engraçada quando eu cheguei aqui, mas isso é para outro programa.
E ainda tinha umas palavras, né, meio pegadinhas, assim, total, também, que ele falava umas coisas que a gente falava, não sei o que significa.
Exato.
Entendi.
É porque o português de Portugal é tudo português, mas na verdade são duas línguas diferentes. O brasileiro do português de Portugal, mas às vezes o português nos pega assim. Mas você, quando tava com ele, você não tinha filho ainda?
Não tinha filho ainda.
Mas nem grávida tava? Ainda.
Então, acabei ficando depois, no final da novela, quando acabei de gravar a novela, eu já estava grávida, não sabia que estava grávida.
Aliás, a gente gravou uma cena muito perigosa até, difícil, que foi
a morte da Maria Isabel.
A morte da Maria Isabel, que é o...
Ó, a gente não combinou, tá vendo?
Eu
ia falar isso aí.
Uma casa tava incendiando e tudo mais, era uma loucura.
Não, mas deixa eu falar um negócio. Vocês vão achar que eu sou um pouco maluca, mas tá tudo bem. Tem um pouco disso. Quando a gente foi gravar essa cena, era uma cena muito intensa. Minha personagem era muito má. E aí era Maria Isabel. E aí a personagem tava lá numa casa em chamas.
Louca,
completamente descompensada. A casa em chamas, de repente caiu o teto da casa. Foi bem intenso mesmo, assim. Realmente tinha fogo, realmente tinha teto
real,
caindo.
Foi bem real. Agora entendam o que quiserem.
Realmente tinha teto caindo, realmente tinha fogo. E daí, nesse dia específico, assim, quando foi chegando mais pro final da novela, a gente já tava naquela, eu e Michel, de vamos liberar pra engravidar, vamos não sei o quê, que a gente fica sempre achando que vai conseguir fazer a coisa certinha, né? Vamos liberar agora, a gente vai engravidar daqui a 2 meses.
Vamos liberar a pílula, você diz, né? Porque você fala liberar, parece liberar
não,
outra
não,
coisa.
Não,
pareceu muito, vamos liberar!
Não
pareceu um pouco?
Não era no sentido assim, vamos parar de evitar.
De se proteger.
Vamos parar de evitar.
Tá bom.
E daí a gente aí eu falei assim, mas agora não dá porque a gente tá fazendo, eu tô fazendo a novela ainda, não tem como. Eu falei, mas poxa, pensa só, se faltam 3 meses pra acabar a novela, se a gente começar a tentar engravidar agora, até a barriga começar a aparecer, isso, e se conseguisse engravidar de primeira, assim, até a barriga aparecer, a novela já acabou de gravar, então tudo bem. Aí eu falei, pensando assim, realmente faz sentido. Sendo assim, toda vez que eu ia gravar uma novela, eu não sei se o Pedro chegou a perceber, porque eu e o Pedro, a gente ficou muito amigo depois que a novela acabou. Sim. Durante a novela, a gente nem tinha tanto contato, porque era assim, embora a gente fazia par romântico, eram núcleos diferentes e tal.
E a gente gravava muito, eu como mocinho muito. E ela como vilã.
E eu
vilã,
como vilã. A gente gravava muito. Pra caramba. E daí, assim, a gente, depois da novela, a gente acabou ficando mais amigo. Então, toda vez que eu ia gravar uma cena, pesada, como a personagem era muito má, e eu já sabia que tava tentando engravidar, as pessoas deviam achar que eu tinha muito problema de gases. Porque eu parava, eu botava a mão na barriga assim. Vai gravar? Vai gravar. Fala, só um pouquinho, peraí. Tipo, tô me concentrando. Eu botava a mão na barriga. Fazia, filho, se você estiver aqui dentro, a mamãe é... Ai, gente, alguém já riu.
Eu não reparei nisso.
Então, ou você achava que eu tinha muito gases.
E aí você falava o quê? Mamãe?
Eu falava, filho, se você estiver aqui dentro, a mamãe é atriz. Essa energia não é nossa, eu não sinto isso, eu não penso isso, eu não sou assim, eu jamais falaria isso, jamais agiria dessa maneira, mas eu tô interpretando uma personagem que é muito má e tal. Quando você nascer, você vai ter muito orgulho dos trabalhos que a mamãe fez, você vai inclusive ver esse trabalho e tal. Eu botava a mão e eu achava que aquilo fazia muito sentido pra mim, era muito importante, tá, gente?
E isso era você falando com o seu útero.
É, você tá olhando pra mim, me debochando, mas aquilo pra mim era muito importante.
Você não sabia se tinha filho ainda, você
mas
falava
pro ar. Mas valeu a pena, eu estava grávida. Isso era sexto sentido da mãe.
Você já estava grávida?
Já estava grávida.
Não sabia.
Então você estava falando com uma ervilinha já.
Estava falando. Ai, mas aí é que tá. Então, assim, sigam os seus instintos, ouçam o seu coração. Porque, assim, na verdade, eu fazia isso e era muito sério pra mim. Agora eu tô zoando, mas eu levava muito a sério. Tipo, eu precisava daquele momento pra colocar a mão na minha barriga, conversar, falar que eu era atriz, que eu estava interpretando uma personagem, que quando acabasse aquele momento ali, eu ia conversar, ia rezar, ia ouvir uma música e tudo mais. E que aquela energia ia embora. Fiz essa cena super pesada com
muito
o Pedro.
Pesada, muito pesada.
Quando acabou a novela, tipo, pouco tempo depois, eu descobri que eu tava grávida. Aquilo mexeu muito comigo, eu me emocionei muito. Eu falei, cara, ainda bem que eu fiz isso, porque hoje eu estaria me sentindo muito mal. Eu falei, caraca, nossa, fiquei com vergonha de fazer, bobiei, devia ter feito. Entendeu?
E a criança hoje é um doce.
É maravilhosa, é merendinha. Nossa, é a Melinda, doce, que é um docinho, é um amor.
Muito.
É a criança do olhar mais doce que existe.
É muito
assim.
Doce.
Não, e eu... O meu é gás mesmo, só um minuto.
Mas vou te falar, valeu a pena, tá, gente? Sério.
Mas já que você falou de cena de morte aí, de alguma coisa, não foi morte, mas foi um negócio tenso.
É, o meu dedo, assim, esse polegar é um pouquinho defeituoso. Ele é esse meio triangular.
Vamos ver ele? Deixa eu dar uma olhadinha. Falta um naco.
Não, ele falou que
um
o dedo naco. É triangular. Você ouviu o que ele falou? Que o dedo é triangular.
É bem assim. Enfim, o que que aconteceu? Há muitos anos
ela quer
atrás,
ver um pouquinho mais, que ela tá nervosa.
Eu tô aqui olhando o dedo dele, me deixou.
Ele o dedo triangular. Carapaça,
e ela pegou.
Assim, há muitos anos atrás... Muitos anos, porque eu já sou antigo já, gente.
Eu sou antigo.
Há quase 20 anos atrás, eu tava fazendo uma malhação portuguesa que se chama Morangos com Açúcar.
Morangos com Açúcar?
Ah, eu adoro esse nome. Açúcar.
Mas é igual, é exatamente igual. Ainda existe hoje. E eu tava fazendo o protagonista. Eu gravava muito e, ao mesmo tempo, eu tava terminando a faculdade de arquitetura e tava terminando a escola de atuação também.
Cuidado pra não fazer assim com o dedo e cair um fora. Que você tá... Fiquei muito preocupado.
É que eu sou muito, sabe?
Eu te entendo.
É assim. E aí, tava fazendo tudo. Eu tava muito cansado. Eu queria terminar a faculdade logo. E eu estava em casa... Já há uns 3 dias sem tomar banho, isso é importante. Assim, tipo, direta atrás direta, trabalhando sem dormir, bebendo café. E eu vestia, assim, um calça de pijama daqueles... pijama com bonequinhos horrível, porque eu cola na mão das maquetes, jogava no pijama. E aí, tava com uma camiseta que os meus colegas de faculdade tinham me oferecido, falando, agora eu sou um moranguinho, tirem fotos comigo. Claro que eu não usava essa camiseta na rua.
Ah, de brincadeira, que você era um moranguinho, você era uma malhação.
E só pra falar que eu tinha roupa de andar por casa toda suja, veste de tudo. Aí, nisso, eu tava super cansado e cortando um pedaço da maquete, um estilete.
Ah, mentira! E meu Deus! Gente do céu!
Um pedaço do dedo ficou assim em cima da mesa, mas era um pedação real.
Ai, gente,
e eu só fiquei assim, parado, e foi filme de terror. Assim, 5 segundos depois...
Esguichando
sangue,
mesmo.
Sangue, sangue, sangue.
Dor?
Não, na hora eu não senti nada, nenhuma. Sentia dormência, assim.
Sim.
Aí o que acontece? O que eu pensei? Cara, eu tenho uma forma de agir que quando eu tenho um problema, eu bloqueio e eu sou muito frio, assim, pra resolver. Aí sofro depois. Aí eu agarrei num pedaço de pano, enrolei aquilo tudo ensanguentando, caindo sangue e tal. O meu irmão morava com o meu irmão gêmeo, ele chegou em casa, ele odeia ver sangue, ele viu, pum, desmaiou. Eu, porra!
Ajudou a beça!
Eu preciso de você! Eu dava pontapés nele, porra, acorda! Por favor, liga para os bombeiros, para o que você quiser, por favor. Ele não acordava. Eu, caralho, o que eu vou fazer? Liguei, agarrei no telefone, liguei para os bombeiros. Por favor, eu cortei o dedo, eu preciso de uma ambulância para ir para o hospital. Eles me falaram do outro lado. Olha, isso não é razão para você chamar uma ambulância. Ah! E eu, gente, não... Assim, imagina, isso há quase 20 anos atrás, não havia redes sociais, não havia nada. Não, tipo, não, você não podia fazer nada. Fui para a rua assim mesmo, descalço, com aquela roupa horrível e tal. Quando eu desci para ir pro meu carro, veio um grupo de galera assim. Ai, é o Ricardo dos Morangos! Ai, tira foto com ele! Todo mundo, gente! Aí eu, não, gente, mas eu tô sangrando. Ai, não faz mal, não faz mal. Todo mundo tirando foto, né? Aí eu entrei no meu, consegui fugir, entrei no meu carro, fui de pisca-alerta até o hospital, deixei o carro lá aberto assim, cheguei dentro do hospital. Me levaram direto pra cirurgia plástica. Aí eu já deitado lá, meio desfalecendo lá, já perdi 30 quilos de... 30 litros de
sangue,
de,
né?
De sangue.
Você viu osso? Viu osso?
Vi osso. Aí só lembro da assim, vagamente, da médica falar o seguinte, olha, é o seguinte, você vai ficar com o dedo defeituoso, a gente vai ter realmente que cortar o resto do seu dedo. Aí nisso, eu, oh, tá bom. Nisso só se escuta assim, toc. Entrou meu irmão, com uma mochilinha. Doutora, desculpe, é que eu trouxe o pedaço do dedo do meu irmão.
Meu!
Aí ele tira um potinho de carne assada com arroz, porque a minha mãe mandava a comida pra gente, falou, é assim, eu, pra preservar o dedo, eu, a gente não tinha gelo em casa, eu coloquei aqui em cima.
Em cima de uma carne com arroz?
Carne com arroz congelado, né, gente?
Aí, gente, não.
Aí eles entregou lá pra médica, ela meio que tirou o pedaço do dedo, né, limpou, esterilizou, tal, lá, e costurou o pedaço do dedo ao meu dedo.
Ah, então, você tem esse pedaço?
Tá aqui, gente, senão eu não tinha... Pô, calma, tá aqui, ele
e
vive.
Até hoje com um cheiro de carne maravilhoso. Não sai.
Ou seja, e a médica falou, olha, ele pode rejeitar, o seu dedo pode rejeitar esse pedaço, porque teve em contato com uma carne, com arroz, sei lá o quê. Mas graças ao bom Deus, ele tá aqui, eu agradeço ao meu irmão todos os dias.
E a sua mãe, pra minha mãe, dá presente, vem pra minha mãe. Você tem a sensibilidade...
Então, eu metade não tenho, outra
não
metade
sente.
Tenho.
E... Ui, tô com agonia. Você, a sensibilidade doeu e recuperou bem, tranquilo.
Ele recuperou bem, mas ele é tipo, metade do dedo é tipo uma carapaça, eu não sinto nada, assim, a outra metade eu sinto.
Sente direitinho.
Mas já é bom, gente.
Que louco. E seu irmão, olha, esse também é o irmão que desmaiou com sangue, pegou uma pitoca de dedo.
Não, ele depois me falou o seguinte, cara, eu acordei, vi a casa ensanguentada, você não tava em casa e vi um pedaço do dedo em cima dele, eu pensei, cara... Vou até o hospital, mais próximo. Aí ele agarrou no dedo e foi até o hospital. A gente é gêmeo, a gente é gêmeo, então a gente
idêntico.
Tem essa conexão. Idêntico.
Olha só. Ele é ator também, não?
Não, graças a Deus. Esse... Ele foi esperto, gente. Ele é rico.
E come as mulheres que querem te dar. Então, quer dizer, é interessante isso, né? Acaba juntando muita coisa. Agora, você machucou o dedo e cortou ele fora. Thaís machucou o quê?
O fígado.
Sabia que podia machucar o fígado?
Gente...
Foi uma fissurinha. Fui eu fazer uma novela.
Essa novela é difícil.
Minhas novelas são intensas.
É. Mamãe tá indo fazer novela.
É sempre aqui, né?
Nessa novela foi depois do filho já?
Não, foi antes. E aí foi bem antes.
Essa foi bem antes.
Aí foi bem antes. Ah. Eu fui fazer uma novela que eu tinha que andar a cavalo. E daí eu já sabia andar a cavalo, mas aquela coisa assim, aprendi a andar a cavalo pra fazer uma novela. Ponto. Passaram-se alguns anos, falei, mais uma novela andando a cavalo. Falei, putz, preciso fazer mais aula de equitação. Não era uma coisa que fazia parte da minha rotina. Falei, bom, vou fazer aula de equitação pra me sentir segura na cena, né? Fui lá fazer. Aí, isso era em São Paulo, era uma novela em São Paulo. E aí comecei, aí já tava aquela coisa, nossa, parabéns, tá arrasando, né? Ah, sim, já tem alguma experiência. Então vamos lá pra fora, vai ali no Picadeiro e tal.
Essa Amazona.
É, nossa, aquela super confiança. Fui lá pra fora, comecei a andar a cavalo, e vai aquela coisa do trotezinho e tal. Ah, já dá pra galopar. E foi naquelas etapas ali, e eu super confiante. Até que teve um dia que teve uma excursão pra visitar a Hípica.
Sim.
Aquele bando de criancinha de 5, 6 anos. E daí o moço chegou pra mim, que eu não lembro se é coronel, enfim, o cara que dava aula ali, na Hípica, ele falou pra mim, olha, só evita passar ali perto das crianças, porque o cavalo fica meio nervoso, meio agitado.
Eu entendo o cavalo.
Então, eu falei, gente, eu não tenho esse controle todo do cavalo, né? De falar, não, por aqui não, não sei o quê. Eu tava, sabe, andando ali em círculos, porque era em círculos. Aí passava as crianças, o cavalo já ficou meio aqui. Falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso, cavalo, por favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí dava uma volta. Aí eu passava de novo, as crianças assim, eu fazia... E ia de novo. Não tava adiantando muito, o cavalo foi começando a ficar cada vez mais nervoso. Na terceira volta, ele empinou. Ele deu aquela levantada assim pra cima com tudo, gente, aquela coisa de cena de filme. Aquela levantada assim pra cima, eu que não tinha zero experiência, o que você tem que fazer numa hora dessa? Solta a rédea do cavalo, né? Eu puxei, no que você puxa, você freia o cavalo, né?
Isso.
Então, na hora que eu puxei assim, porque quando ele levantou, eu puxei pra não cair. Devia ter soltado e caído. Eu puxei assim, no que eu puxei, aí que ele levantou com tudo. Quando eu cheguei atrás da bunda dele, ele só me deu um totozinho assim.
Não, peraí, mas você escorregou pra bunda... Como é que eu vou fazer isso? Então, eu sou o cavalo, tá? Não precisa montar.
Posso montar?
Pode, pode. Vamos entender. Então, eu sou o cavalo.
Vai. Então, veja bem.
O cavalo, eu quero entender.
Eu estou aqui, o cavalo está aqui. O cavalo começou a ficar nervoso, o cavalo levantou.
Ai, 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 ai. Isso.
Aí eu segurei ele. Eu escorreguei pra bunda.
Ah, não, escorreguei na bunda.
Entendi, entendi. Eu acho. Agora eu compreendi. Acho que não precisa ser tão visual. Tá muito gráfico. Você escorregou segurando a rédea, você ficou meio deitada no cavalo.
Eu segurei. Cheguei naquele lugar ali,
nossa,
que você viu.
Um negócio aqui agora.
Gostou, né? Gostou.
Eu cheguei naquele lugar ali que você viu.
Entendi, na bunda do cavalo.
Cheguei ali no bumbum do cavalo. No que eu cheguei no bumbum do cavalo, ele só fez assim, ó.
Tum. Pum.
Pra cima de mim. Aí, eu que tava lá no bumbum dele, fui pra frente dele.
Você pulou, não, sabe, ele?
Eu pulei ele. Foi nesse nível. Porque assim, ó,
cavalo
tá aqui. Cavalo tá aqui. Cavalo levantou. Escorreguei pro bumbum do cavalo. Eu, ó, puf, caí aqui, ó, por cima do cavalo de frente pra
no
ele.
No chão?
No chão, com tudo.
Mas ele podia ter pisado em você,
podia ter pisado em mim. Isso foi muito sério. Assim, inclusive, o instrutor, na hora, falou, só agradeça por ele não ter pisado em você. Porque ele podia ter pisoteado mesmo, porque ele ficou muito assustado.
Claro.
É, pelos barulho das crianças, o puxão que eu dei, o fato de eu ter voado por cima dele, caído na frente dele. E daí eu fiquei ali, ele ficou pisoteando assim. E eu...
Por que você não saiu correndo?
Porque eu não senti as pernas. Na hora. E, bom, também porque acho que não teria reação mesmo. Eu acho que numa hora dessa você nem entende o que aconteceu. Eu só olhava o cavalo.
Você não sentia a perna?
Não entendi. E aí eu comecei. Falei, caramba, aí na hora que ele veio, me tirou. Que aí o cavalo, na hora que ele para, né? Ele. Tum. Ou ele para assim, ou ele vai embora, né? E daí ele parou, aí ele pegou o cavalo, tirou e foi me socorrer. E daí, na hora, ele falava, tentou me pegar, e falou: não, não vou mexer em você, porque tem que vir ambulância e tal. E eu falei, eu não tô sentindo minha perna, não tô sentindo minha perna. Ele, não, calma, não mexe, vou chamar. E daí já veio a ambulância que
ainda
tinha lá,
né? Em Portugal. Você ia falar, não, não é motivo pra ambulância.
Não é motivo pra ambulância. Fica quieta aí, respira um pouquinho, levanta e vai embora pra casa. E aí eu fiquei quieta ali, tinha ambulância, né? Enfim, a gente tava numa Hípica lá. E daí veio o rapaz, me imobilizou e eu comecei a ficar muito assustada.
Imagina.
Eu tava em São Paulo e minha família no Rio, minha irmã tava lá em São Paulo. Eu pedi pra ligar imediatamente pra ela, fui na ambulância pro hospital. E daí chegou lá e eu muito nervosa, que eu falava, não tô sentindo minha perna. E daí ele mexia assim e falou, você tá sentindo? A minha irmã chegou, irmã, você tá sentindo? Eu falava, nada. E aí eu acho que foi só uma coisa do trauma mesmo ali na hora, aquela coisa do calor, do emocional, enfim, deu aquela trava de queimar. E aí não tinha nada com a perna, fizemos todos os exames, tava tudo bem, graças
caramba
a Deus. Mas quando fez, aí faz todos os exames, e aí eles viram que tinha uma fissura no fígado.
Sabia que o fígado fissurava?
Então, e ele regenera sozinho.
É. Aí isso eu sabia porque o meu pai teve câncer no fígado e cortaram parte do fígado e ele regenerou.
Ele regenera.
Ai,
então,
graças
assim...
a Deus, achei que você ia contar uma história tristíssima.
Não, 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 calma.
Meu pai trocou seu fígado, foi por isso que ele nos deixou.
Não, 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 não.
Ele regenerou.
Regenerou.
É, o fígado
graças a Deus.
Assim.
Então, e aí foi isso que aconteceu.
Não, foi tão violento que o fígado se desistiu.
É, a pancada, porque é muito alto, né? Você imagina, pra ter voado por cima do cavalo, acho que pela altura e a pressão... E daí foi isso, não foi uma coisa muito grandiosa, mas foi uma fissurinha que deu essa dorzinha de cabeça aí, que aí eu tive que ficar imobilizada e tal, depois fiz todos os exames e regenerou, ficou perfeito.
E você já andou de cavalo graças depois?
Já.
Melinda já andou de cavalo?
Já.
Você também
não, mas,
é ousada,
mas comigo,
hein?
Não, mas comigo. Andou comigo, inclusive
você
a última
cavalo
vez...
cavalo não respeita é você
então,
mesmo.
Então, pois é. Inclusive, a última vez que eu fui andar a cavalo, porque aí eu não deixo eles andarem a cavalo sozinhos, né, gente? Vocês entendem a minha situação. Eu não deixo. Então, aí eu sempre vai junto comigo e tal. Eu sei galopar e tudo mais. A última vez, assim, vou deixar a Melinda aqui em cima e vou descer. Na hora que eu desci, o cavalo não pisou no meu pé, cara.
É, vamos desistir da amizade com o cavalo?
Eu acho.
Eles não querem
eu
você.
Acho também.
Tudo
eu
outra
acho.
Vida foi zorro, eu não sei. Eles não querem.
Eu acho.
Não rola, realmente.
No Quênia, eu fui visitar um... Você pode ir num orfanato de elefantes, que é a coisa mais bonitinha, o seu elefantito, o piquititito, e você pode dar de mamar pros elefantes e dar banho neles. Tem um monte de lama lá, e você fica passando, dando banho. Então, aí você vai com uma roupa bem toda moranguinho e vai... E aí, pra você se sujar de lama e tal, e tava lá, eu tava com um amigo meu, Rick, a gente tava lá dando banho, tava um monte de gente, Rick tava lá, e aí eu falei, esse elefantinho bonitinho, e tô vendo que Rick tá com uma cara diferente do que uma cara de quando você vê um elefante fofo. Ele não tava com uma cara de, meu Deus, ele tava com uma cara assim,
ixi, não curti você.
E eu falei, Rick, o elefantinho. E o elefante tava pisando no pé dele. Só que não era o cavalo, era um elefante.
Entendi. Mesmo que fosse um bebê, era um bebê elefante.
E ele tava apavorado, porque com um elefante ainda é pior. Porque se você empurra o elefante, aí pode vir o irmão mais velho do elefante pra pisar no teu fígado, entendeu?
Não,
e aí, quando o elefantinho tirou o pé, na hora a unha dele já tava deslocada. Já tinha saído a unha dele. De dentro do tênis. Ele falou, eu falei, tá tudo bem.
O meu deu sorte que pegou na beirada do tênis, assim. Falei,
não, o dele quase. Pegou em cheio mesmo. E aí, na hora, quando ele saiu, eu falei, tá tudo bem? Aí ele falou, perdi a unha. Eu falei, mas você nem viu? Ele falou, eu sinto.
Há sinais.
Caraca, isso é uma dor.
Mas tem gente aqui que também correu um certo perigo. Quer dizer, Gabriel, você correu perigo? Cadê o Gabriel? Tá ali. Tudo certo, Gabriel? Beleza? Tranquilo? Ali tava gelado, pelo menos.
Tava gelada.
Isso bom, era onde?
Eu fui estudar em Portugal, isso em segundo semestre de 2009.
Aonde, Portugal?
Em Bragança.
Em Bragança.
Em Bragança.
Norte, norte.
Bem lá no norte.
Bem no
lá
norte, que já era frio, né? Aí passei o segundo semestre lá, fui fazer uma parte do meu mestrado, do intercâmbio, estudar no Instituto Politécnico de Bragança, que tem lá. E é verdade, a gente não entende nada que eles falam. E também é verdade, eles não entendem nada que a gente fala, ainda mais eu que sou mineiro, né? Então, mineirice, que eu como todas as palavras, então, sem chance. Mas, enfim. E o legal é que esse instituto tem uma parceria com várias universidades, então tinha gente da Bahia, de Goiás, de Pelotas, enfim. E a gente morava todo mundo numa pousada.
Perfeito.
E ali foi fazendo amizade os brasileiros, tal, que todos estavam ali. Chegou o fim do ano, falou, vamos fazer um mochilão de fim de ano. E passa Natal e Réveillon rodando a Europa, né? Aí a gente foi para Londres, depois Berlim, terminou em Amsterdã. Aí...
E ali é inverno, nesse momento.
Inverno,
ali,
muito frio.
Daqui, que é calorzão, lá é frio.
É bem frio, né? E a gente andou, todos esses brasileiros, muita gente viajava junto, só que a gente fazia amizades, né? Tem grupos de pessoas, né? Tem aquele grupo que vai fazer compra, o que vai fazer museu e meu grupo que vai beber cerveja, né? Aí a gente faz esse grupo, a gente tá numa turma de 4 amigos, e um deles tinha uma máquina digital, porque nessa época não tinha celular, tirava foto, pelo menos a gente não tinha ainda. Então, ele tinha uma máquina digital e ele que gostava de tirava foto de todo mundo, pedia para os outros tirar foto. E...
TechPix.
Uma TechPix. Eu até tinha uma, mas era pior que uma TechPix ainda, não sei se é possível, mas enfim.
Vamos falar de coisa boa.
Aí passamos, foi muito legal, Londres, foi Berlim. Aí chegamos em Amsterdã, primeiro dia de Amsterdã. A gente estava num hostel, aí no hostel ficou nós quatro, mais duas brasileiras que moravam com a gente lá, mais outros brasileiros em outros quartos. Saímos para...
A vida.
A vida, né? Amsterdã, a vida é boa. Aí saímos para Amsterdã, uma hora a gente está andando, um amigo nosso vê um lago assim, congelado.
Congelado.
Menos 4, menos 5 graus. Ele falou, lago congelado. Que o brasileiro tem uma ideia maravilhosa.
Vamos andar no lago.
Lógico que é uma ideia, assim, sensacional.
Claro.
Aí as duas meninas, lógico, espertas, foram embora. É. Os 4 panelas.
Coisa de homens.
Por isso que vive menos, né? Aí os 4 foram lá ver e eu nem queria. Falei, gente, vamos embora, vamos sair. Mas enfim, aí vamos lá ver o lago.
Andaram no lago.
Chegamos no lago. Eu falei, gente, olha pro lago. Não tem nenhuma pessoa em pé em cima do lago. É o primeiro
deve ser à toa, né?
Sinal de que tem algo errado.
Há indícios. Há indícios.
Não, mas nos colegas, o Daniel falou, não, eu quero. Yeah. Quer, vai. Ele foi lá e pôs um pezinho.
Tá firme.
Tá firme. Só que o outro pé tava na terra, né?
Isso.
Na hora que ele firma esse pé aqui, essa perna dele afundou.
No lago gelado.
Lago congelado. Se fosse ele, tudo bem. Mas o que aconteceu? Na hora que ele foi cair, ele tentou segurar em algo.
Ah, olha algo aqui, ó. Olha algo aqui, ó.
Trazer algo.
Conhecido como algo.
Algo. Ele segurou no meio do meu peito aqui. Tava muito frio, eu tava com as mãos.
Ah, então tu tava nem com a mão.
Não conseguia nem empurrar ele ou reagir.
Tu foi.
Foi junto.
Tal qual um tronco.
Exatamente, uma madeira. Pum.
Você foi pro lago.
Fui pro lago e voltou, viado.
Ah, ele voltou! Aí ele se salvou e tu foi.
E ele se salvou. E eu, pá, bati no lago.
Mas caiu no lago congelado ainda.
Lago congelado e caí de lado.
Ah.
Falar que sorte nessa hora, mas a sorte que tava pro gelo ainda e eu fui afundando aos pouquinhos.
Ah, você foi afundando?
Eu não acendei de uma vez.
Você foi afundando?
Eu bati no gelo e fui...
Você foi sentindo geladinho vir.
Aí eu fui molhar metade, um dos outros amigos, do Diogo, não sei como. Eu acho que é a reação, essa consegui me pegar que nem me pegar uma mochila no chão. Assim.
É. E você, metade congelado?
Metade, certinho. Podia medir. Certinho. Aí eu saio xingando, bora. Os 3 olhando pro lago ainda.
Vamos falar de coisa boa.
Eu falei, não é possível, vocês estão de zoeira comigo, não é possível. Aí eu cheguei lá, gente, bora, tô morrendo de frio. Disse, não, você não acredita. Na hora que o Daniel enviou a perna, aquela única câmera com todas as fotos da viagem tava no bolso do casaco dele, e ele escorregou.
E afundou no lago.
Afundou no lago.
Aí eles queriam pegar a câmera.
Queria pegar a câmera que tinha as fotos da viagem toda.
Não.
Que tinha... A gente assim, não, as fotos estão ali, todas, né?
Londres, Berlim.
Lembrança. E aí a galera, não, vou pular esse Daniel.
Vou pular?
Mas... O Daniel falou, vou pular.
Eu devia ter nude aí. Total.
Aí a gente pegou um galho pra ver a
profundidade.
Porque não conseguia ver nada. Assim, era uma água escura.
E era fundo?
Tava mais ou menos metade na cintura. Aí falou, então vou pular, porque tá na cintura, a gente não deixou. Falou, você é doido. Menos 5, você vai sair daí, a gente salva a foto, você me perde o cena.
É.
Pensar que ele mereceu, né? Aí eu falei, não dá, vambora. Ele falou, não, tem uns vizinhos aqui no parque, vou bater lá, vou pedir um instrumento.
Qualquer instrumento.
Qualquer, pra tirar essa máquina do fundo.
Uhum.
Aí foram 2, não é que eles voltam
com
um rastelo ou ancinho, aquele negócio de puxar grama.
Sei. Como é que fala isso em inglês, gente?
Exatamente, que eles voltaram aquilo, eu falei, eu não sabia o nome daquele português, que eu pesquisei pra depois.
Pra contar aqui que depois descobri.
Em Minas é trem de catafolha, né? Então, aí eles voltaram com aquilo, eu falei, porra, como vocês conseguiram isso e tal? Beleza.
Vai.
Então vamos.
E começa a catucar ali.
Começa a catucar. Cheio de pedra, assim, não vinha nada, catucando.
Não tem como.
E foi passando 10, 15, 20 minutos, aí o frio foi batendo. Né? A energia, né? Eu falei, bora, chega.
Esquece. Chega. Perdeu,
acabou. É última. Pum, enfiou lá no fundo. Essas câmeras tinham uma cordinha. O dente da...
Do negócio
que pegou a cordinha. E salvou a câmera. Salvou a câmera, mas a gente ainda não sabia se tinha salvado as fotos.
É, porque tá molhado, né?
Uma coisa, né?
Vamos voltar pro hotel.
Claro. Voltamos pro hotel. Aí, né, toquei de roupa, tomei um banho quente lá e tal. Na hora de sair, a gente colocou a câmera em cima do aquecedor de hotel, que fica na parede. Falou, já tá uma secadinha ali no chip, no cartão de memória. Testamos nas outras câmeras que a gente tinha. As fotos estavam lá.
Opa!
Cartão de memória salvou, a câmera se perdeu, mas...
Mas não, mas é...
Câmera compra depois, né? Memória não. Aí, Falamos, não, mas peraí, mas ainda tá meio umidozinho, né?
O chip ali, ó.
É, o cartão de memória.
Cartão de memória.
Falei, vamos deixar aqui. E no quarto tava nós quatro, mais as duas meninas brasileiras, que eram amiga nossa também. Vamos deixar aqui em cima desse aquecedor. Partiu Amsterdã e esquece.
Depois a gente volta e
vamos
pensa
vamos comemorar isso. Esse
não,
negócio
não,
aí.
Não, deixar coisa em cima do aquecedor e ir embora é muito inteligente.
Muito inteligente. Espertíssimo, espertíssimo. Saímos, curtimos lá, aproveitamos Amsterdã, voltamos de noite. A gente abre a porta do quarto, vai lá perto do aquecedor. Cadê o cartão de memória? Não sumiu. Tava lá.
Mas a câmera tava? A
câmera tava.
E o cartão de memória sumiu?
E o cartão de memória sumiu.
Ah.
Aí o cartão de memória sumiu. Eu falei, não, não é possível. A gente falou, às vezes esbarrou na hora de sair, e cata. Fábio, nós tiramos todas as coisas do quarto. Abrimos todas as mochilas. Nós tiramos colchão do quarto, porque eu não sei porquê, de boliche. Eu falei, tem que estar aqui nesse quarto.
Meu Deus do céu, mas realmente, a pessoa salva a câmera do lago e perde o chip, o cartão da memória. E aí, perdeu?
Perdeu. Aí voltamos para Bragança, nessa pousada onde estava todo mundo, todos os brasileiros que estavam juntos lá voltaram e tal. Deu uns 10 dias, mais ou menos, uma das meninas que estavam dividindo o quarto com a gente lá emprestou o computador dela para uma outra colega brasileira. Sério? Que morava com a gente. E ela mexia num lado, deu problema no webcam e pediu ajuda para um desses meus amigos.
Para ajudar a mexer no
pra computador. Para me ajudar a mexer. Ele procurando lá, tinha uma pasta chamada webcam lá, quando ele clica, as nossas fotos.
Genga! Ela roubou! Não acredito nisso, ela roubou! Ela roubou! Pô, e nem pra passar as fotos, olha que mulher escrota!
Eu não vou falar que ela roubou, porque.
Não teve! Ela pegou o cartão, salvou no computador dela!
Então, diz ela que não, mas tava no computador dela!
Magicamente!
Apareceu lá, né?
Que loucura!
Aí na hora o cara foi lá, subiu, pegou um pendrive, salvou as fotos.
Missão impossível.
Tchau, pode ficar com cartão de memória, pode ficar.
Mas nem, vocês nem confrontaram ela?
Confrontamos, perguntamos o que aconteceu.
Porque por que as nossas nudes estão aqui no seu computador?
Aí ela falou que não tinha sido ela, que alguém tinha sacaneado ela, enfim.
Ah, é lógico, com certeza.
Milagre.
Tem foto.
Tem foto, tem foto.
As fotos da câmera.
Tem foto da câmera.
Ah, esse é o lado.
Esse é da câmera.
Esse
é onde eu caí.
Esse é onde você caiu, onde caiu a câmera.
Onde caiu a câmera.
Olha só. E essa foto aí é a foto que vocês tiraram, bom, não com a câmera.
Não, é com outra câmera mostrando, é.
Tem outra, não?
Ali.
Ah, essa é a câmera.
Tá vendo? O lancinho tá ali, o castelo ali na mão, na minha mão ali.
Tô vendo. E essa é a câmera que foi salva.
E a câmera que foi salva.
Agora uma pergunta boba. Essa câmera que vocês tiraram, essa foto da câmera que quebrou, é muito melhor que essa câmera que você tá com a mão.
Não era. Pior que não. Mas além de ser pior... O colega, né, o que tá aparecendo na foto lá, ele era mais empolgadão com a câmera dele. Então, tira foto! Então, a maioria das fotos eu tava com o celular na câmera dele.
Bom,
então,
salvou essas fotos.
No final, o frio foi de menos.
Lógico, muito bom. Valeu. Salvou as fotos. Você falou de Amsterdã. Eu tava em Amsterdã com a minha ex-mulher. A gente tava andando em Amsterdã. A prostituição é legalizada.
Uhum.
E você tem o Red Light District, que é o lugar onde ficam umas cabines, assim, como você passa em loja de roupa, tem umas mulheres ali de biquíni, sei lá, dentro de uma vitrinezinha, dançando, é tudo vermelho, as luzes vermelhas, e você passa na rua olhando aquelas mulheres, se você quiser, você escolhe uma mulher, me disseram, que você pode... E aí você pode entrar lá e tal. E aí tô eu andando, eu viajei pra lá, falei pra ela, vamos lá nessa rua que deve ser divertido ver, coisa diferente, esquisito. E é esquisito mesmo, assim, pra gente não ter esse costume. A gente tem costume na rua, e me disseram que você vê. E aí tô eu andando com ela de mão dada, eu olhando tudo ali. Falando, ih, olha que engraçado, olha ela. Mas você olha meio discreto também, assim, me olhando. Daqui a pouco a gente tá andando assim, a moça na vitrine tava paradinha aqui, ela me olhou e falou assim, Faborchá! Amigo, na hora ela falou, ela reconheceu, eu falei, não reconheceu não, vambora, 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 reconheceu não, vambora. Tá louca, tá louca. É o tipo de coisa que a gente não quer que reconheça a gente, né? Mas olha só, tem uma história nesse programa aqui de um... Tua família é grande?
Pô, muito.
É grande, né?
Bem grande.
Você tem irmão ou tem irmã?
Tenho.
O quê?
Qual? Uma irmã.
Uma irmã. Você tem irmão?
O irmão gêmeo e uma irmã um ano mais velha.
E o irmão um ano mais velho. O irmão gêmeo você conhece desde sempre. Vocês estão rindo,
mas eu conheço. Vezes... Desde a barriga da minha mãe. Aliás, no nosso nascimento só vinha um. Aí depois vinha eu também assim. Tchanã.
Ah, não sabia?
Não sabiam. Só no nascimento, na
Você é o mais novo, então.
Eu sou mais novo.
Olha só.
Eu vim de surpresa.
Então, eles descobriram uma pessoa nova ali.
Uma pessoa nova.
Descobriu gente nova também aqui, ó.
Descobri.
Mas no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com gente nova descobrindo. Tá aí, muito bom. Olha, temos uma história que aconteceu aqui na Rede Globo, viu?
Aqui.
Uma história aqui. De descoberta.
Descoberta, você acredita? Eu tava trabalhando.
Ah, fala aí.
Um dia, fui fazer a minha primeira capa. Tava toda boba lá, trabalhando e tal. Fazendo
tirando
maquiagem,
fotos.
Tirando foto e vamos. Um dia bonito, né? Uma coisa tranquila. E peguei meu celular e um produtor de elenco me mandou mensagem. Duda, eu tenho que te falar uma coisa. E aí, produtor de elenco manda mensagem, ator fica com doido. Já respondi, super
rápido. Tá na próxima do Valsir.
Na hora. Tô na próxima. Hudson, oi, tudo bem? Hudson Martins, o nome dele, é um amigão meu. Eu, Hudson, e aí, tudo bem? O que aconteceu? Teste, manda alguma coisa. E ele, então, eu tô rindo, mandou uma figurinha de uma brincadeira. Ele falou, eu tô rindo, mas é sério. E aí, é sério? O que pode ter acontecido? Alguém tá falando mal de mim por aí? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu pensei um monte de coisa, né? Estão falando mal de mim por aí, pela Rede Globo fora. E aí ele, não, eu preciso conversar com você. E eu, tipo, fala. Maquiador fazendo. Mexendo meu cabelo. E eu já nervosa, não queria nem mais prestar atenção no que tava acontecendo. E eu, fala, diga. Ele, então, tem um menino aqui que tá fazendo uma série comigo... E ele é um querido, um amor, um menino doce, tá aqui, 9 aninhos, um menino, né?
Uma criança mesmo.
Uma criança, um neném, assim. E tá aqui falando um monte de coisa aqui de você. E eu falando de mim, uma criança, e que bonitinho, né? O que que ele tá falando?
Essa
coisa linda.
E a Zofarone.
Essa coisa linda. Ele não, ele tá falando pra todo mundo. Xamã passou aqui, ele falou.
Ele tá falando pra
uma
todo
galera,
mundo.
Tá falando pra todo mundo que passa aqui. Eu tô falando o quê? Vai, fala. O que que ele tá falando? Tá falando que é seu irmão. Eu, não é meu irmão. Não tem um irmão ator. Não é meu irmão. Não tem como ser meu irmão. Tô cheia de irmão por aí. Não me invente outro irmão, Hudson, pelo amor de Deus. Chega de irmão. Não, ele tá falando que é seu irmão. Você tem que ver se isso é verdade mesmo. Não, isso é uma brincadeira. Cadê esse menino? Vamos falar com ele. Cadê ele? Não, ele tá aqui, tá com a mãe. Não sei o que, mas tá falando pra todo mundo com muita certeza que é seu irmão. E aí, meu irmão não é meu irmão. Já levei na brincadeira, já. Ufa.
É, criança.
Sabe aquela coisa tranquila? Criança, criança.
Super tá cavalo, criança é assim.
E aí, todo mundo passando, acreditando que era verdade. O Xamã, conheci seu irmão. Eu, gente, que brincadeira boba.
Tá começando a tomar outra proporção.
Que brincadeira boba. E ele, não, acho que ele é seu irmão mesmo. Agora eu tô achando que isso é sério. Falei com a mãe dele aqui agora. E ela falou que ele é seu irmão mesmo.
É um japonesinho lindo.
Coisa. Manda o nome dele. Mandou o nome. E eu não tenho nem irmão chamado João Pedro. Não é meu irmão. Meus
bem.
Irmãos estão tudo... Eu tenho Pedro, agora João Pedro não tem. Achando que eu tava abafando, né? Não tem. E ele, não, acho que ele é seu irmão mesmo, Duda. Agora eu tô achando que ele é seu irmão mesmo. Falei com a mãe dele confirmou. Ele é seu irmão. Tô aqui com a certidão de nascimento dele na mão e eu acho que ele é seu irmão. Confirma aí. Vou te mandar tudo bonitinho, você confirma. Nome do menino. Aí eu, João Pedro Domingues. E eu tenho Domingues. Aí eu... Um nome parecido.
Tá, mas Domingues é, todo mundo é comum,
um nome né? É comum. Nome parecido, ele tá brincando, porque né, tá com um nome parecido com o meu, Domingues. E aí, nome do avô. Eu não lembrava muito do nome dos meus avós perfeitamente. Eu sou distante do meu pai.
Tá.
E aí eu, nome dos avós tá parecido, também tem Domingues, mas eu acho que não é não.
É Domingues.
Peguei minha identidade. Do avô e da avó.
Aí é mais difícil.
Parecido.
Aí começou a fazer sentido.
Começou a fazer sentido. Não, e o maquiador, sim. E eu, todo mundo olhando. E eu, gente, não é, meu irmão. Eu ainda tava tranquila. Vou ler o do pai. Pai, né?
O nome do pai, às vezes, vale
ver. Do pai é legal, entendeu? Porque do pai, os pais que minha mãe escolheram não são muito confiáveis. Então, eu falei, então, se o pai tiver, eu acho que eu vou começar a desconfiar dessa história.
E era o mesmo pai?
Quando eu li, era o meu pai. O nome do pai a gente não esquece. Eu li, eu falei, ih, pode ser. Me manda foto, essa criança.
Eu gostei que agora pode ser.
Pode ser.
Avô, avó e pai igual. Não sei ainda.
Não sei ainda.
E aí?
Mas o pai... Manda foto dessa criança. Vamos ver. Mandou foto. A criança é a cara do meu pai. Ai. Quando eu vi, eu falei, eu tenho certeza. É certeza.
O nome não, mas a foto. Então,
a cara.
Você
a
ganhou
cara.
Um irmão. Você
ganhei, assim, ganhei super irmão. Aí eu mandei mensagem pro meu pai, eu falei, pai...
Você então, sabe que você tem um filho?
Será que ele sabe desse filho? Eu tenho um menino lá, aquele ator, um fofinho, tá dizendo que é seu filho. Ainda fui meio assim, ele... Então, precisamos conversar. Ele me ligou, confirmou a história. Confirmou a história. A mãe do menino parece que sempre contou a verdade pra ele. E ele, um fofo.
Você encontrou
um fofo,
a
não
criança?
Não consegui encontrar ele ainda. Ele tá fazendo aqui. E filho do Ailton Graça, que foi meu primeiro pai numa novela.
Não!
Nossa!
Sim.
Caraca.
Foi meu primeiro pai em Travessia ainda, recente. Tá fazendo o pai dele também. E ele é uma fofura, assim. Todo mundo fala muito bem dele. Encontrei o figurinista, veio falar super bem dele, que ele é super talentoso. Bonitinho. Que ele fala, olha, eu quero conhecer minha irmã, que é minha irmã Maria Santa.
Bonitinho. Tem um orgulho, né?
É, um orgulho. Bonitinho. Ele manda mensagem no WhatsApp, eu consegui pegar o contato dele, o Instagram dele, falo com ele.
Estamos falando.
Ganhei, meu irmão. Tô doida pra agarrar.
Que bonitinho.
Bonitinho,
isso.
Né?
Gostei, gostei. Mas você sabe que a gente tá nesse clima bonitinho, fofo de irmão, mas a gente agora vai pra um clima de.
Pesado.
Não, não é nem pesado, é de putridão mesmo, né, Mara? É de chorume. Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, cara.
Tudo ótimo. Me conta, você. Baladeiro?
Ai, muito. Eu acho que agora deu uma sossegada no Edi, né? Eu só fico dentro de casa.
Sei.
Uma coisa icônica que aconteceu. Assim, eu bem novinha, bicha POC, né? A gente novinha, a gente pinta. Primeiro que eu tava trabalhando. Até então, o fogo não foi meu, foi da Amapoa.
Exato.
Saí do trailer, que eu trabalhava num trailer de açaí. A Amapoa me liga e fala assim, bicha, vamos sair? Falei, bicha, eu acho que eu não vou não, porque eu tô sem a cué. Não, bicha, eu pago. Falei, ah, se você paga, tudo bem. Bora, vamos pra onde? Vamos pra Lapa. Olha, arrasou, adoro Lapa.
Claro.
Porque sai de lá já lapada, né? Fui curtir a boate, a bateria, ele toma uma, toma outra, toma outra. Até então, tô tranquila porque eu tô só na cerveja, né? Porque tá eu tenho um problema com cachaça. Puta que pariu. Tá bom, tomo lá. Eu falei, Mona, eu gosto de botar pilha, né? Mona, bora. Tu vai pra onde? Vamos pro forró. Meu amigo tá lá cantando. Bora, bora. E nós já tínhamos bebido. Aí já foi uma parte do dinheiro. Sendo que ela separou, ela falou, bicha... Já que a gente vai pegar o Uber aqui pra ir pro forró, fica com essa outra parte. Te guarda
deu,
aí.
Deu pra você guardar.
Ah, confiou, né?
É. Engraçado.
Aí eu peguei e falei assim, então vambora, vamos, que hoje a noite é nossa. Eu toda. Pegou o Uber, pá, vamos pro forró. E isso já era mais próximo de casa. Tô curtindo, tu. E tamo lá bebendo, pá, pá, pá. E aí, Mona, tudo bem? Tudo bem. Vamos tomar uma caipirinha, ela pra mim. Sendo que eu não contei o dinheiro. Eu falei, quanto que dá, Bia? Ela dá tanto. Eu falei, tô comprando dois copão. Pra mim, um pra senhora, a gente já sai colocado até o final da festa.
Perfeito.
Tô eu lá, curtindo. Tá bom, acabou o forró. Bora, irmã, bora. Eu... Vamos.
Ela quer pagar.
Mas a passagem tava comigo, Fábio.
E agora, sem dinheiro pra voltar, faz como?
Ah, eu tinha que dar meu jeito.
Ah.
Depois que eu falei, Mona, o que que acontece? Acho que na hora que eu fui comprar a caipirinha, eu não contei o dinheiro...
Se foi.
Se foi. O quê? Falei, ah, bicho, já era. Bicho, como é que a gente vai fazer pra ir embora? Falei, vou pedir carona.
Tá bom.
Eu nunca tinha feito isso, né? Mas a primeira vez, mas deu certo. Fui, tentei parar o caminhão do reboque. É só coisa estranha. Tentei parar o caminhão do reboque, sendo que não podia transportar a gente atrás.
É porque é carro ali atrás, né?
É, mas não tinha carro atrás, não. A gente, eu ia ser legal se eu ficasse segurando ali.
E ele andando.
Porque na frente já tinha... Três com o motorista.
Tá.
Tá bom, falei, dá um bonde. Aí o menino, poxa, meu amor, não dá, é perigoso, não sei o quê. Eu, tá bom. E a Mona tá viado, já ficou bem nervosa. Eu, calma, bicho, que eu vou dar um jeito. Quem passou na hora?
Ah.
O caminhão da Colômbia.
O caminhão de lixo?
Caminhão de lixo, meu amor.
E aí?
Tu acha que vai ficar de pista? Duvido. Os bofs tá lá fazendo os babados deles lá. Eu falei, aí, dá um bonde. Ele, bora. Eu falei, arrasou. Aí, minha amiga falou, tu não vai fazer isso? Eu falei, vou, viado. Vou. Aí eu falei, ele pode ir aqui atrás? Ele pode, porque, tipo assim, fui segurar naquele... Gente...
Você foi atrás no...
Muito maneiro! Segurar aquele negócio assim, porque na frente também tinha gente, junto com o motorista. Não ia dar pra ir no colo de ninguém lá na frente. Isso ia ser bom. Aí eu fui segurando ali atrás.
Você foi atrás com eles?
Fui.
E mas tua amiga também?
Também, porque eu falei pra ela, eu já escolhi. Eu já escolhi, porque eu não sou burra. Falei, bicha, vai com ele que eu vou com esse. Aí ela foi pendurada num canto e eu agarrada no outro. Menino, Fábio, eu me senti a Rose do Titanic. Sério, eu agarrada no negócio, ele atrás de mim, eu, a Zane, eu, vai, Tarzan. Minha mãe, isso. O quê? E o babado. E ela vomitando o trajeto todo. Porque
ela tava passando mal?
Começou a vomitar. Acho que tudo que ela bebeu, ela jogou tudo ali dentro.
Por causa do cheiro?
Por causa do cheiro que tava fedendo.
É lógico, era lixo, chorume.
Não tinha como, não tinha como. Aí tava...
E ela vomitava dentro do lixo.
E o bofe lá com ela segurando atrás mesmo. O bofe, ela vomitando. Eu vomita, viado. Vomita. Eu me sentindo, né? Porque o bofe que eu escolhi era mais bonitinho. Então eu tava gostando. Eu tava gostando. Pra concluir. Chegamos em casa bem, graças a Deus.
Conseguindo chegar. O caminhão de lixo era no trajeto da
casa. Já era no trajeto. E por incrível que pareça, tu acredita que justamente o caminhão que tava indo pra onde eu moro, pra Jardim América, é do lado, o negócio da Colômbia é do lado do trailer que eu trabalho? Trabalhava na época?
Então ainda foi sair. Uma mão na roda.
Já foi uma mão na roda, eu adorei também passar a mão. Aí eu fomos, chegamos em casa, tudo. Claro que no final tem que fazer a maluca, né? Porque a gente quer bicha fazer a maluca. Aí eu tava solteira, né? Falei, pô, vou dar uns beijinhos, né?
Pegou.
Claro que eu dei uns beijinhos.
Ué, não sei.
Dei uns beijinhos. Ela falou assim, viado, eu nunca mais ando com a senhora. Aí me ligou no outro dia. Bicha, tu tá bem? Eu falei, tô bem, bicha. Ela, bicha, eu tô com fedor até agora. Ela, tô com fedor até agora. Eu falei, ah, mona, mas pelo menos chegamos em casa, viado. Ela, você é louca. Aí passou mais uma semana. Aí eu fui, liguei pra ela, amiga, vamos sair? Ela, não, bicho, eu tô na igreja. Eu falei, pronto, você converteu? Você converteu? Eu falei, vem cá, ficou com trauma? Ela, não, agora eu tô na igreja. Eu falei, isso aí, irmã, fica aí na parte do Senhor. Louca.
E você não, saiu? Louca. Saí, né?
Saí, claro. Mas, tipo assim, não chegou nos finalmente, né? Porque eu tava bêbado, eu nem lembro.
Carona com caminhão de lixo aí é realmente complicado. Meu povo, vamos para as perguntas do programa? Quero saber um pouquinho, mas quero saber qual a palavra da língua portuguesa que vocês mais gostam. Eu vou querer saber da língua portuguesa e da língua brasileira.
Que é que tem dúvida.
É, tem diferença. Mas é tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais. Sosa, Pedro Carvalho, Duda Santos e vocês. E agora é a hora das perguntas. A primeira lembrança que vocês têm da vida? A sua foi semana passada. Qual a sua primeira lembrança?
Cara,
você tem?
Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho da vida é um gosto de pão com café com leite que meu avô me dava.
Ai, que gostoso. Quando eu era pequenininho. Você molhava o pão?
É, você
não
ia fazer isso?
Super.
Hoje em dia eu não faço muito.
É.
Você faz?
Não, hoje em dia eu não tomo mais café.
Eu também.
Nem leite, nem como pão. Ai, que
não pode fazer
triste.
Nada.
Nossa, gente, muito triste
nada
mesmo.
Nada pode fazer.
Mas eu lembro, eu ficava molenguinho.
Ficava molenguinho. Hoje em dia eu acho que eu tenho nervoso de comer coisa muito molenguinha, assim. É. Mas eu comia quando era pequena, adorava. Pão de queijo no Taquaral.
Mas é específico lá, não, é isso?
É porque eu nasci no Rio e fui morar em Campinas com 11 meses. E eu tenho muita recordação do Taquaral. Até ano passado, a gente foi pra lá, eu levei os meus filhos pro Taquaral e pra mim foi muito emocionante. Assim, eu passei essa primeira infância até os 5, 6 anos lá no Taquaral. Eu acho que a minha recordação é muito mais das fotos que eu vejo.
Ah, pode ser.
Mas eu tenho essa coisa, eu cheguei lá, me emocionei, aí andei de pedalinho, aí, sabe, pãozinho de queijo. É uma recordação feliz.
Ótimo.
Pra mim, da infância. Ai, que delícia.
Bem, eu tenho uma recordação, quando era criança, muito pequenininho, de perguntar aos meus pais como nasciam os bebês.
Ah.
E o meu pai, o meu pai me falou o seguinte, assim, olha, então, ele olhou pra minha mãe e ficou muito... Então, eu vou explicar. Eu dei um beijo à sua mãe muito grande, assim, com muita intensidade. E aí veio uma sementinha da minha boca pra barriga da sua mãe. Aí lá cresceu uma flor. E aí, daí, nasceram vocês. Esse... Eu fiquei acreditando nisso muito tempo.
Ah, fofo.
Muito tempo.
Você achava que era um morango mesmo.
Não, né? Total. É isso. Tanto que, quando a gente vai crescendo e tal, o meu irmão, eu falava assim, eu acho que os pais estão fazendo... Que era o... mas eu não sabia o que era. Então, aquela... E quando a gente começou a dar aqueles beijinhos nas namoradinhas e tal, eu não queria dar, porque eu não queria ter um... Na hora, né? Então eu falava, caraca, você vai engravidar ela.
Imagina seu pai plantando mandioca e...
Sei lá
o que é. Cana e fazendo as coisas todas. Tá bom.
Louco, né?
Vambora. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Vou deixar você pro final.
Não, eu posso falar uma que eu não gosto.
Você não gosta? Não. Qual que você não gosta?
Sensação.
Sensação?
Me irrita até que falar.
Sensação.
Eu tenho umas que eu também me irritam bastante, assim. Tipo eu nunca ninguém... Mas eu sou muito zoado pelos meus amigos por causa disso. Lanche, eu odeio essa palavra. Lanche.
Você gosta de falar lanche?
Não gosto, acho ridículo. Acho ridículo.
Mas se fala filho, lanche, lanchar,
tá legal. Você quer lanchar? Quer vamos lanchar. Lanchar, tá acho bem ridículo, bem...
Que
ridículo. Aquela coisa, você já lanchou.
Ridículo.
Aquela coisa, você já lanchou.
Não, tipo... eles inventaram isso, eles podem achar o que eles quiserem.
Exatamente. Você já lanchou? Já tipo, lanchou. É muito cri-cri, sabe? Acho muito, não gosto.
Tem alguma que você não goste?
Acho que não, acho que eu sou bem devota.
Qual que você gosta?
Eu acho que agora eu tô numa... Eu acho que depois que eu fiz Maria Santa, eu tô gostando de falar avexada.
Avexada.
Avexada. Gostoso isso aí, fala.
Isso é bom de uma avexada.
Não fica avexado, não.
É, já dá vontade de falar avexada.
É, já fica, dá já vai pra outro lugar.
É, né? Avexada. Avexado, gosto de avexada.
Sai bom da boca.
A que você gosta?
Então, sensacional.
Sensação é ruim, mas sensacional.
Eu tô entendendo. O negócio é que assim, o sensacional, não sei, me traz uma coisa muito positiva. Ah, isso é sensacional, eu gosto. Agora, eu não sei porque o sensação, eu não tenho problema com dicção, mas o sensação é uma coisa que me... Eu evito falar, eu busco outras palavras, eu tento achar uma outra construção de frase pra ter que evitar chegar no sensação.
Sensação.
Uhum.
E sucessão, também é ruim ou não?
Não.
Às vezes é
mas eu te juro, o sensação, eu sempre dou uma pausa quando eu falo assim, nossa, isso aqui me deu uma sensação, eu falo com uma pausa.
Palavra tem que falar aquela palavra.
Então, brasileira, putz, eu acho ótimo.
Putz.
Putz.
Putz é bom mesmo.
Putz é bom.
Putz. Eu falo, eu adoro essa palavra. Putz, putz, putz. Imagina, eu tô aqui há 8 anos, é putz pra aqui, putz pra ali, putz pra
ali. E putz é um quase palavrão, né?
É um quase. Você
pode falar.
Pode falar em qualquer lugar.
E depois tem um sinônimo em português. Sabe o que é sinônimo, né?
Sim.
Então,
Não, poderia aqui ser outra palavra, claro.
Que a gente fala muito em Portugal, que é tipo um putz, que é foda-se.
Putz, aí é conhecido.
E você sabe que você já foi muito a Portugal.
Isso é uma maravilha, porque não é só falar foda-se. Lá o foda-se pra eles exatamente no... Você fala assim, vamos sair, hoje eu vou conseguir ganhar na loteria. Você fala, foda-se.
Não, e às vezes é com muito entusiasmo, assim, foda-se.
Foda-se. E aí já transpassou o foda-se, agora ele só fala assim... Das.
Caraca,
não é sério, que tá das.
Sério,
não,
é já fala das.
Das. É isso mesmo.
Das.
É isso.
E então tá, então mas você gosta do putz e gosta do foda-se.
Foda é.
Um lugar do Brasil que você ainda quer conhecer.
Bonito. Mato Grosso do Sul.
Ah, perdão.
É lindo.
Mas é demais, né? É demais, né? Ah,
bem
ótimo.
Bonito. Só vim falar. Se já foram, alguém já foi?
Nunca, não.
Foi.
Não, bonita já foi.
Foi?
É muito lindo.
Muito bonito. Eu quero muito conhecer vários lugares, porque não conheço muitos, mas Bahia e Noronha.
Boa. Ah, é maravilhoso.
Tá. Boa.
Boa. Eu quero conhecer Jeri. Nunca fui. Jericoacoara.
Ótimo, Ceará. Legal. Muito bom. Tem algum lugar em Portugal que você ainda queira conhecer que não conhece?
Eu conheço tudo.
Tudo.
Agora, uma coisa muito legal, assim, que o nosso Brasil é muito lindo, né?
Demais.
Tem muita cidade linda, tem muitos cantinhos, assim. E por causa do trabalho do Michel, né, viajando e tal, fazendo shows em vários cantinhos, assim, eu viajando com ele antes de ter filhos e tal, a gente viajava muito junto. E a gente foi já em vários lugares, assim, do Brasil. E, cara, como tem lugar lindo nesse país.
Lindo
muito
mesmo.
Lugar bonito. É muito legal isso, assim, vários cantinhos diferentes, com muita cultura diferente, comidas.
É muito rico mesmo.
É muito, muito bacana.
Era mais rico, mas os portugueses levaram.
É Não me orgulho disso, não.
E a última pergunta. O que você quer escrito na sua lápide?
Complicado e perfeitinha.
Complicado.
Qual o seu signo?
Ariana. Deu pra ver.
Complicado e
não, tô zoando. Essa, eu juro que foi de caso pensado. Essa foi de caso pensado.
Eu não pensei, juro.
Não pensei?
Juro.
Quer um tempo mais?
Não quero. Eu podia escrever assim, esse cara tem o melhor abraço do mundo. E tenho mesmo.
Ih, arrasou.
Deixa eu ver esse abraço.
Arrasou.
Eu adoro abraço bom, é?
Eu adoro abraço.
Ele adora abraços quentinhos.
Deixa eu ver. Olha...
Eu não pensei, eu juro que eu não pensei, mas é verdade isso.
Nossa,
é verdade.
Abraço bom, ele é cheiroso. Eu lembrei de um cavalo que eu fui montar. Lembrei uma coisa. Bom abraço mesmo, firme. Alguém quer um abraço? Wagner, vem aqui.
Sim.
Olha esse abraço, que coisa maravilhosa. Ó, não é? Não é gostoso? Não é uma delícia esse abraço?
Cara, aguentou muito e ainda foi simpática.
Maravilhosa.
Eu acho.
Viu? Esse é como o meu marido. De casa.
Eu acho que também ia gostar de escutar. Assim.
E a gente aguenta mesmo, né?
E a gente aguenta, é um dia...
Então, assim, maravilhosos. Arrasaram.
Maravilhosos. Arrasei, tá?
Arrasei, tá? Vocês arrasaram mesmo, porque o programa acabou, você acredita? Mas é maravilhoso, eu adorei.
Não faça isso.
Eu adorei, sabe?
Vamos falar mais algumas coisas.
Vamos, deixa eu só falar comigo mesmo primeiro aqui, um pouquinho. Eu já aprendi que às vezes a gente fala com a gente mesmo, é uma coisa boa pra liberar.
E é importante.
Às vezes não é com a gente que a gente fala, é com o irmão que a gente tá conhecendo agora. E o irmão é tão importante que quando você perder teu dedo, ele pode trazer um pedaço pra você. Você pode perder o programa semana que vem, que tem mais história pra você, meu povo. Valeu!